Vamos para a Bíblia? Abra sua Bíblia em Filipenses. Nós vamos ler um verso aí de Filipenses, capítulo 1, verso 6. Filipenses, capítulo 1, verso 6. Nós vamos ler um texto bíblico. O pastor Silvano já orou, já pediu a bênção de Deus sobre a mensagem dessa manhã, então vamos direto ao texto bíblico. Filipenses, capítulo 1, verso 6. O apóstolo Paulo diz assim: Estou plenamente certo. Estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós, ele há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Deixa eu ler novamente. Estou plenamente certo que aquele que começou a boa obra em vós, ele há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Nós vamos falar essa semana sobre como crescer na graça de Deus. E você não pode crescer na graça de Deus sem compreender alguns princípios sobre salvação que estão claros nesse texto bíblico. Eu quero dividir esse texto bíblico em quatro partes ou quatro coisas que você precisa conhecer sobre a vida cristã. Paulo começa dizendo assim: estou plenamente certo. Em algumas versões dizem: estou completamente seguro. Existe alguma coisa na sua vida que você está assim completamente certo, que você não tem dúvidas? Eu completo esse ano 22 anos de casado e eu estou plenamente certo do que eu sinto por minha esposa, a maneira como Deus nos uniu, a maneira como nos encontramos. Somos muito diferentes, mas um vai completando o outro e tem sido uma bênção, e eu estou plenamente certo. Tem alguma coisa que você tem assim, não, isso aqui eu não tenho dúvidas, eu estou completamente certo. Eu tenho dois filhos, como o pastor apresentou, 17 e 16 anos, meus filhos, e como eu sinto saudade deles, já estão no internato, como eu sinto saudade, como eu sinto amor por meus filhos, eu estou plenamente certo. Paulo está dizendo assim: na vida cristã você tem que ter segurança também, você tem que estar completamente certo de que Deus começou uma boa obra em você, você tem que estar plenamente certo de que você não é a pessoa que você deve ser. Você ainda não é aquilo que Deus sonha para a tua vida. Mas se você está aqui hoje, é porque alguma coisa Deus já começou na tua vida. Alguma boa obra Ele já começou na tua vida. E não é porque você merece. Não é porque você é bonzinho. Não é porque você guarda o sábado. Deus começou uma boa obra em você e em mim porque Ele nos ama. E a coisa mais básica da vida cristã, que sem ela você não consegue avançar na vida cristã, você não consegue crescer na graça, é a segurança do amor de Deus por você. Se você não tem segurança, completa segurança, de que Deus começou uma boa obra em você, e não é pelo que você faz ou merece, é porque Ele decidiu te amar. Eu gosto de pensar que se alguém perguntasse a Deus por que Ele me ama, Deus não iria mencionar, é porque ele é pastor, é porque ele guarda o sábado, é porque ele é adventista de berço. Se alguém perguntasse a Deus por que ele me ama, a resposta de Deus seria porque eu decidi amar. Por isso Deus nos ama, e eu louvo a Deus por isso, e você tem que ter essa segurança. E eu vejo ao longo do meu ministério, muita gente que não tem uma vida cristã com o mínimo de segurança do que Deus sente por ele. Está sempre pensando no que eu deveria fazer para alcançar o amor, o que eu deveria fazer para merecer o amor. Há uma citação linda de Ellen White que ela diz: não devemos estar ansiosos acerca do que Cristo e Deus pensam de nós. Você não deveria ficar ansioso acerca do que Cristo e Deus pensam de você, o que você faz, o que você não faz. Mas você deveria estar seguro do que Deus pensa de Cristo, o seu substituto. Você é amado em Cristo. Você é salvo em Cristo. Então, se você não tem essa segurança do que Deus sente por você, se você não tem a segurança do amor e da bondade de Deus de te alcançar, você não vai crescer na vida cristã. Há uma outra citação linda que diz assim: ó, se hoje você está em paz com Deus, você está preparado para receber a Cristo, se Ele viesse quando? Hoje. Outro dia, sempre que eu prego, alguém me entrega um bilhetinho para orar, e geralmente gira em torno de: ora por mim, estou enfermo, ora por meu esposo, por meu filho que está fora da igreja. Mas um dia eu recebi um bilhetinho junto com outros, e quando eu cheguei no hotel, eu fui ler todos e orar por todos, e o bilhete dizia assim: pastor, por favor, ora por mim. a vida cristã não funciona para mim, eu não consigo viver a vida cristã. E naquelas poucas palavras eu conseguia ler o desespero de alguém que não consegue viver a vida cristã porque não entendeu como a vida cristã funciona. Imaginou e pensou que a vida cristã funciona a partir do que eu faço, quando na verdade a vida cristã funciona a partir do que Cristo fez, do que Cristo fez por mim. Se você não entende, não conhece e não experimenta o que Deus sente por você, você nunca vai começar a vida cristã. Hoje pela manhã, no quarto, eu acordei cedo para orar. Eu abri a palavra de Deus, estou lendo o livro de 2 Crônicas. E Deus falou comigo de maneira muito clara e poderosa, através da vida de um rei que decidiu seguir a Deus. E Deus me disse hoje de manhã, se você decidir me seguir, se você decidir andar comigo, eu vou cuidar de você e vou te fazer tão próspero quanto eu fiz esse rei. E eu senti a presença de Deus ali, e eu pedi perdão por meus pecados, e eu estava em paz com Deus. Sabe o que significa? Que se Jesus voltar hoje, eu estou preparado para receber Cristo. Se ele viesse quando? Hoje. Mas tem gente que vive sempre com medo, inseguro sobre o que Deus sente por ele. Eu estava viajando de Brasília, onde eu moro atualmente, para Cuiabá, para pregar. E o voo deveria chegar em Cuiabá às 11 da noite. E atrasou o voo, cancelaram o voo, mudaram de companhia aérea. Resumindo, eu cheguei lá umas 2, 3 horas da manhã. Gente, quando eu entrei no avião, eu estava na poltrona do lado da janela, eu apaguei, estava tão cansado que apaguei. E lá pelo meio do voo, eu acordei com as pessoas gritando, mas como eu poucas vezes vi na minha vida. E eu não sei por qual motivo, mas eu estava do lado da janela, a minha primeira reação foi olhar para a janela para ver quão perto eu estava do chão. Eu digo assim, está caindo esse troço, eu vou olhar quão pertinho está do chão. Eu não sei porquê, minha sensação não foi pedir perdão por meus pecados, nem calcular os sábados que eu já tinha guardado até ali para ver se estava tudo bem com Deus. A minha primeira reação foi olhar para o chão e ver quão perto estava. E aí eu percebi que o avião não estava caindo, era uma turbulência a pior que eu já passei na vida. E uma mulher na minha frente gritava, eu quero descer. E eu dizendo, descer para onde? E naquele momento é claro que eu senti medo, é claro que eu senti medo. Mas sabe aquela sensação da presença de Deus, de me lembrar que pela madrugada, de madrugada, antes de sair de casa, eu orei e disse, Deus, perdoa os meus pecados, Senhor. E eu falei com essas palavras a Deus, eu não sei se eu vou chegar no final do meu dia a Cuiabá, mas por favor, cuida da minha família, protege a minha família, salva a minha vida, perdoa os meus pecados. E a não sei quantos mil metros de altura, eu senti paz. Como Deus dizendo, se você não chega, você está em paz comigo. E não depende dos sábados que você guardou. Depende de você ter entregue a vida em minhas mãos e pedido perdão por seus pecados e decidir andar comigo. Não é o que você faz, é o que eu fiz. Então a primeira coisa que você precisa ter na vida cristã é a segurança do que Deus sente por você, e não é pelo que você faz, como eu disse. Agora, Paulo não para aí. Paulo diz assim, estou completamente seguro, completamente certo, de que ele começou. Ele apenas começou. Você ainda não é o produto perfeito do que Deus sonhou para você. Então, a primeira coisa que você tem que ter na vida cristã é segurança. Deus me ama e Ele enviou o seu Filho para começar uma boa obra em mim. Mas Ele apenas começou, eu estou em crescimento. Sabe o que significa isso? Significa que você ainda não é o produto perfeito do que Deus planejou. Você ainda não é o produto completo daquilo que Deus sonhou. Deus ainda vai trabalhar em você. E nesse processo você vai falhar. Nesse processo você vai cair, nesse processo você vai cometer erros, porque você ainda não é aquilo que Deus planejou que você viesse a ser. Eu não sei quanto tempo você tem de adventista, eu não sei se você é adventista há 60 anos, mas eu te garanto que ao olhar para Jesus Cristo, você ainda não é o que Deus planejou para você, mesmo que você tenha 60 anos e que já tenha vencido um monte de coisa na tua vida. Quanto mais perto de Jesus alguém chega, quanto mais alguém aprende a caminhar com Cristo, mais ele vê que precisa ser mais e mais a semelhança do que ele não é. Porque o padrão não é o pastor da igreja. O padrão não é aquele crente que você conhece, que tem muito tempo. O padrão da vida cristã é Cristo. Ele é o padrão. E ao padrão Cristo, você ainda está em crescimento. E você precisa entender isso, você vai falhar. E você vai falhar muitas vezes. Sabe o que João diz? Amados, um dia seremos filhos de Deus. É isso que diz o texto? Agora somos filhos de Deus. E ainda não é manifesto o que havemos de ser. Mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhante a Ele. Sabe o que é a vida cristã? A vida cristã é uma caminhada que você vai cair, mas que você vai ter um Deus que diz, filhinhos, o que está escrito é para que você não peque. Eu fiz de tudo possível. O Espírito Santo está disponível para te dar vitórias, mas se você pecar, você tem um advogado. E tem gente que não entende isso. E vive a vida cristã sempre com o peso de querer desistir, porque não consegue vivê-la. Quando eu era criança, eu tenho dois irmãos. Eu sou do meio. Minha irmã é alguns anos mais velha que eu e meu irmão alguns anos mais novo que eu. E quando chegou aquele período de comprar bicicletas, os meus pais não tinham recurso e perceberam que não dava para comprar uma bicicleta para minha irmã, porque a da minha irmã não servia para o meu irmão, era muito grande para o meu irmão. E não dava para comprar a bicicleta para o meu irmão, porque não ia servir para minha irmã, era muito pequena para minha irmã. Então, já que não dá para comprar, e eu sou do meio, pega o que sobrar, né? Vai pegando ali o que vai sobrando de um e de outro, do meio vai pegando. Como não dava para comprar a bicicleta para os três, decidiram não comprar para nenhum. Mas eu queria tanto aprender a andar de bicicleta. Eu tinha um vizinho que tinha mais recursos. E eu aprendi, eu tentei aprender a andar de bicicleta na bicicleta do vizinho. Você já tentou aprender a andar de bicicleta na bicicleta do vizinho? É assim que funciona, vou te explicar. Ele anda, anda, anda e não deixa você andar. Quando ele cansa que você vai pegar, ele quer andar de novo. Quando finalmente ele deixa você andar, ele fica atrás de você e você está pedalando e ele vai dizendo atrás, não caia não, se cair vai arranhar, e se arranhar não anda mais. E foi assim que eu aprendi a andar de bicicleta, com alguém atrás dizendo assim, não caia não, se cair vai arranhar, se arranhar não deixa mais você andar. E claro que eu ia cair. Sabe por que eu ia cair? Porque eu estava aprendendo. E tem gente que vive a vida cristã com um Deus parecido com o meu vizinho da bicicleta. Você senta na bicicleta da vida cristã e começa a pedalar e você vai cair. Sabe por quê? Porque você está em crescimento. Você vai cair porque ele apenas começou a boa obra em você. Não importa se você tem 70 anos de crente, ele ainda tem muita coisa para fazer em você. E você vai cair. E tem gente que quando cai, tem um Deus atrás, que não é o Deus da Bíblia, é o Deus da cabeça. Tem um Deus atrás que diz assim, está vendo aí? Caiu de novo. E eu vou tomar a bicicleta da vida cristã. Você não vai mais pedalar. Você prometeu que não ia cair. Você vai arranhar a vida cristã. Esse Deus não está na Bíblia. O meu Deus, o Deus da Bíblia, já fez isso muito por mim. Eu sento na bicicleta da vida cristã e começo a pedalar e eu vou cair. Sabe por quê? Porque eu estou em crescimento. Ele começou apenas a boa obra em mim. E quando eu caio, o meu Deus, ele se abaixa, ele me levanta, ele enxuga as minhas lágrimas, ele tira a minha poeira, ele me senta de novo na bicicleta e diz, vamos tentar de novo. Eu estou do teu lado. Aí eu começo a pedalar e eu vou cair. Eu vou cair. E quando eu cair, ele vai se abaixar e vai dizer, meu filho, senta de novo. E eu não estou sozinho nesse pensamento. O livro Caminho a Cristo diz assim, Mensagens Escolhidas diz assim, havemos de falhar muitas vezes em nosso esforço por copiar o modelo divino que é Cristo. Muitas vezes havemos de prostrar-nos em pranto aos pés de Jesus, por motivo de nossas faltas e erros, mas não nos devemos desanimar, aleluia. Quantas vezes essa citação já me ajudou? Eu não estou pregando para você essa manhã, eu estou pregando para mim. Quantas vezes eu precisei voltar aos pés de Cristo para chorar, porque eu não sou aquilo que eu deveria ser. Mas não devemos desanimar. Cumpre-nos orar mais fervorosamente, crer mais plenamente e fazer o que de novo? E tentar de novo. Com mais constância, crescer na semelhança do nosso Senhor. À medida que desconfiarmos de nossa capacidade, confiaremos na capacidade de nosso Redentor e renderemos louvor a Deus, que é a salvação de nossa fé e nossa face e nosso Deus. Infelizmente, ao longo de 24 anos como pastor, eu já vi muito crente quase que chegar à loucura, porque não entendeu isso aqui. Eu já vi muita gente ou desistir da fé, ou se render a uma vida hipócrita, porque não entendeu isso aqui. Você está em crescimento, e Deus vai te ajudar nesse crescimento. Então não desista. Não desista. Porque quando sou fraco em Cristo, então eu sou forte. Agora, aqui está o ponto. E se você não prestou atenção até agora, liga teu motor mental aí. Infelizmente, muitos vivem só com a primeira parte do verso. Ah, eu estou em crescimento, ele começou uma boa obra, mas ele só começou, por isso eu vou cair, e assim mesmo. Não, não, o verso não para aí. O verso diz que aquele que começou a boa obra, ele apenas começou, mas ele quer completar essa boa obra. É sobre isso que vamos falar essa semana. Nós não vamos falar de um Deus apenas que quando você cai, te recebe. Nós vamos falar de um Deus que quando você cai, te recebe, te levanta e diz assim, eu quero completar o que eu comecei, por favor, permite. E é aqui que nós falhamos. Nós falhamos da dependência de um Deus que quer completar o que ele começou. Então, se você olha para um Deus apenas que quando você cai, te levanta, e não um Deus que te levanta e te ajuda a manter-se em pé, um Deus que pode dar vitória, um Deus que pode transformar o teu caráter. Você não entendeu o verso completo, porque aquele que começou a boa obra, ele quer completar. Mas esse é o ponto, é ele. Não existe um momento na vida cristã que você diz, não, não, eu vou a Cristo e ele me recebe porque eu sou pecador, mas agora é comigo. Não existe esse comigo na vida cristã. A vida cristã começa com Cristo e termina com Cristo. Aquele que começou é ele que quer completar a boa obra. Por isso você precisa aprender a depender dele. Você tem que aprender a olhar para Jesus, que ele não é apenas o que começa a escrever sua vida cristã, ele é o autor e ele é o consumador da fé. Então entenda, você só vai crescer à medida que você aprender a depender de Cristo. Quando eu era criança, eu tive uma infância difícil, né? Eu já contei duas histórias da minha infância. Quando eu era criança, eu era bem baixinho e o meu apelido na escola era Tamborete de Forró. Só nordestino sabe o que é isso. Se você não é, pergunta a alguém que seja, que ele vai saber te explicar. E eu ficava chateado com aquele apelido e não gostava e me chateava. E um dia eu cheguei em casa e encostei na parede do meu quarto, peguei um giz de cera e risquei assim em cima da cabeça. No outro dia peguei o mesmo giz, fui na mesma parede e eu risquei em cima da cabeça. Irmãos, aconteceu um negócio, quando eu virei, o risco estava no mesmo lugar. Mesmo lugar. Aí no outro dia peguei o mesmo giz, encostei na mesma parede e risquei de novo. E no outro dia de novo, e no outro dia de novo. E minha mãe começou a ficar preocupada e perguntou assim, filho, por que você está fazendo isso? Eu digo, mãe, meu apelido na escola é Tamborete de Forró e eu estou chateado, eu não gosto. Eu queria crescer. E minha mãe disse assim, filho, não é assim que cresce. Você não cresce querendo crescer. Se você dormir bem, se você se alimentar bem, se você fizer atividade física, fica tranquilo, você vai crescer. A vida cristã é a mesma coisa, ninguém cresce querendo crescer. Você não cresce dizendo assim, não, agora eu assisti uma semana de oração e agora vai. Agora eu não minto, agora eu não vejo pornografia, agora eu não vou mais criticar, agora vai, porque eu senti uma energia. Não, não, a vida cristã não é feita de energia, a vida cristã é feita de dependência. Então, se você não aprender a depender, você não cresce na vida cristã. Sabe o que é que o caminho a Cristo diz? As plantas e as flores não crescem em virtude do seu próprio cuidado, ansiedade ou esforço. Não adianta. Não adianta uma planta ter cuidado, ansiedade e esforço para crescer. Ela cresce pelo recebimento daquilo que Deus forneceu para lhe servir a vida. A criança não pode, por qualquer ansiedade ou poder próprio, aumentar sua estatura. Do mesmo modo, de que mesmo modo, pastor? Do mesmo modo que as crianças e as plantas, você não pode crescer por sua própria ansiedade ou esforço. Você não pode crescer, e é sobre isso que vamos falar essa semana, crescer na graça. Você não pode crescer na graça, em qualquer aspecto da vida cristã, por sua ansiedade ou esforço de crescer. E ela continua dizendo, muitos têm a ideia de que devem fazer sozinhos parte do trabalho. Não, não. Eu fui a Cristo como pecador, Ele me recebeu, foi por Ele, agora é comigo. Não, não. Confiaram em Cristo para o perdão dos pecados, mas agora procuram por seus próprios esforços viver retamente. Qualquer esforço como esse vai fracassar. Oh, meu amigo, guarda isso aqui no teu coração. Amiga, guarda isso aqui. Qualquer esforço para crescer por sua própria capacidade vai fracassar. Então, a vida cristã não é que não funciona para você. Você vive uma vida cristã fracassada porque você está pensando que a vida cristã foi feita para você vencer. E a vida cristã não foi feita para você vencer. A vida cristã foi feita para você depender daquele que vai vencer em você. Nosso crescimento na graça, nossa felicidade, nossa utilidade, tudo depende da nossa união com Cristo. É pela comunhão com Ele, todo dia, toda hora, permanecendo nele, que devemos crescer na graça. É Cristo primeiro, é Cristo por último e é Cristo sempre. Deve estar conosco não só ao princípio e ao fim da nossa carreira, mas a cada passo do caminho. E Jesus falou isso em João 15. Ele falou, eu sou a videira, eu sou o pé de uva, você é o galho. Se você arranca o galho do pé de uva, ele vai morrer. Se você não aprender a permanecer ligado a Cristo, como o galho permanece ligado ao pé de uva, você vai morrer e você vai entender isso aqui na prática. Sem mim, o que é que diz o texto? Nada. Quando é que a gente vai entender isso? Sem mim, nada podeis fazer. Se você não aprender a ficar ligado a Cristo, não adianta a sua boa intenção, não adianta seu esforço, não adianta a sua boa vontade, não adianta suas lágrimas. Sem Cristo, você não vai vencer na vida cristã, você não vai crescer na vida cristã. Eu fui pastor numa cidade que haviam muitas plantações de uvas em Pernambuco. E eu sempre ia lá colher uvas com os irmãos. Eu gostava de ver aquelas uvas bonitas ali. Eu passava o dia colhendo uvas e eles sempre me pagavam. Tinham que pagar todo mundo e tinha que me pagar também porque passei o dia trabalhando. Mas o meu pagamento era em uvas. Eles davam uns caixas assim de uvas e eu levava para casa. Um dia, eu passei o dia inteiro no sol colhendo uvas e um irmão me deu uma caixa grande de uvas, levei para casa. Uns 15 dias depois, eu fui visitar meu pai. Aí eu liguei para ele e disse, Marcos, eu estou indo visitar meu pai, você pode me conseguir um pouco mais de uva para eu levar de presente para o meu pai? E ele me deu uma outra caixa, mas essa caixa que ele me deu estava muito mais doce que a caixa que ele tinha me dado 15 dias antes. Estava doce igual a mel. E eu brinquei com ele e disse, Marcos, você foi muito injusto. 15 dias atrás eu passei o dia inteiro carregando caixa na cabeça, levando sol, e você me deu uma uva doce. E meu pai, que não fez nada, você está dando uma uva melhor para o meu pai, mais doce do que a que me deu? Ele sorriu e disse assim, pastor, deixa eu lhe ensinar uma coisa sobre as uvas. Essa uva que você está levando para o seu pai foi tirada do mesmo pé de uva que a sua, mesmo pé de uva. A questão é que ela passou 15 dias mais no pé de uva. Quanto mais tempo a uva passa no pé de uva, mais doce ela fica. Quando você compra uma uva azeda, provavelmente é que ela foi colhida muito cedo. Naquela hora eu entendi por que a gente é tão azedo. Sabe por que a gente é tão azedo? A gente aprendeu a passar pouco tempo na videira. Quanto mais tempo ligado à videira, mais a seiva maravilhosa de Jesus vai entrar em mim. Então, para de tentar vencer pecados e aprende a depender daquele que vai te dar vitórias. Para de tentar lutar contra um poder infinitamente mais poderoso do que você e aprende a depender daquele poder infinitamente mais poderoso do que o pecado que te assedia. Para que você possa um dia dizer, já não sou eu quem vive. Se fosse eu, que música linda as crianças cantaram. É sobre ele, é sobre ele, é sobre ele. Não é sobre sua capacidade de ser cristão. Não é sobre sua capacidade de falar, parar de falar mal dos outros. Não é sobre sua capacidade de parar de ver o que não presta. É sobre a capacidade de Cristo de viver em você e te dar vitórias. Então aprenda a depender dele. Aprenda a caminhar com Ele para você ter vitórias. Mas Paulo não termina aí. Olha para o texto bíblico. Estou plenamente certo que aquele que começou, aleluia, que ele começou, mas ele apenas começou. Ele há de completar até semana que vem. É isso que diz o texto bíblico? Não. Sabe como é que diz o texto bíblico? Estou plenamente certo que aquele que começou a boa obra em vós, ele irá completar até o dia de Jesus Cristo. Deixa eu te ensinar uma coisa aqui. Todas as vezes que a palavra dia aparecer com D maiúsculo no meio da frase, não está falando de qualquer dia, é o dia da volta de Jesus. Então, sabe qual é a grande tragédia das semanas de oração? Grandes tragédias. Eu já vi muitas tragédias em semanas de oração, na semana seguinte à semana de oração. Porque eu te garanto que se você orar 3 vezes por dia essa semana, se você reservar um dia de jejum, se você pedir que a palavra de Deus, ao ser aberta, alcance seu coração, alguma coisa vai acontecer essa semana em você. Eu te garanto isso, não pelo pregador, não, mas pelo poder da palavra de Deus. Mas a semana de oração termina. E a grande tragédia das semanas de oração é a semana depois da semana de oração. Porque se você pensar que o que Deus tem para fazer em você essa semana, você vai quebrar a cara. Ele quer continuar trabalhando em você até o dia da volta de Jesus. Enquanto a trombeta soar, ninguém venceu. Enquanto a trombeta soar, Satanás vem tentar de tudo para te afastar de Deus. Satanás vai tentar de tudo para te afastar da comunhão. Satanás vai tentar de tudo para colocar de novo toda a porcaria que Deus está tentando tirar do teu coração. Então Paulo está dizendo, você tem que ter constância, e esse é o nosso problema. Nós somos bons em dizer, santo Deus, que bom que você começou, mas olha, Senhor, eu caí, o Senhor apenas começou, me levanta. O que precisamos aprender é a constância de ir a Deus todos os dias para dizer, santo Deus, termina, continua a obra que o Senhor começou, e faz isso todo dia, Senhor, e todo dia, e todo dia, e todo dia, até a trombeta soar, porque enquanto a trombeta não soar, nós precisamos que Cristo se renove em nossa vida. Você quer crescer na graça? Você precisa ter a segurança do que Deus sente por você. Você precisa saber que você ainda está em crescimento, porque Ele apenas começou. Você precisa depender dEle, porque é Ele que vai te fazer crescer. Mas você precisa ter constância para permanecer ao lado dEle, para que Ele continue a boa obra até que Ele volte. Há alguns anos, eu fui realizar fui pregar em uma igreja. E era uma igreja bem pequena, que do primeiro banco, ou do púlpito, eu vi o último banco. Era bem pequena, poucas pessoas. Mas eu observei que no último banco haviam 3 homens bêbados. E eu já preguei igreja com bêbado, mas nunca 3 ao mesmo tempo. E eu fiquei dizendo, meu Deus, isso é um culto ou uma reunião dos alcoólicos anônimos? E pensa em 3 bêbados chatos, daquele que incomoda, daquele que fala, quer falar mais do que o pregador. E tinha um irmão de terno, que ficava acalmando os 3. Quando um dormia, o outro acordava e fazia barulho, ele acalmava esse e corria para o outro. E foi o culto inteiro assim, eles pregando mais do que eu. E quando terminou, preguei como deu para pregar e fui à porta, me despedi da igreja. E na saída, esse irmão, que ficava tentando acalmar, ele me disse, ô pastor, me perdoe, pastor, eles atrapalharam o seu sermão inteiro e a culpa é minha. Eu disse, não, irmão, a culpa não é sua, não. A culpa é deles que fizeram barulho. Ele falou, pastor, mas sou eu quem trago. Eu digo, então a culpa é sua. Eu digo, irmão, por que você traz 3 bêbados para o mesmo culto? Por que não faz uma escala? Um dia traz um, outro dia traz outro, outro dia traz outro. Por que os 3 ao mesmo tempo? E ele olhou para mim e disse, pastor, porque eram 4. Eu era o 4. Eles moram na rua, pastor, e eu morava com eles na rua. Eles dormem em papelão, e eu dormi em papelão com eles. E um dia eu estava com fome, pastor, mas muita fome. Muita fome. E eu enfrentei a vergonha. E apontou assim para o ancião, e disse assim, aquele ali é um ancião da igreja, e nós crescemos juntos. Ele foi para o lado de Deus, e eu fui para o lado do vício. Ele foi para o lado da salvação, e eu fui para o lado da perdição. Mas eu estava com tanta fome que eu enfrentei a vergonha, batei na porta dele e disse assim, amigo, arruma comida para mim, eu estou com muita fome. E ele falou assim, você não vai comer agora não, primeiro você vai tomar um banho. O pastor estava podre, cheirando mal. Ele deixou eu entrar na casa dele, eu tomei um banho. Quando eu terminei de tomar banho, ele me deu uma roupa limpa, minha roupa estava podre. Depois que eu terminei de tomar banho e vesti, ele me ofereceu comida. Enquanto eu estava comendo, ele disse assim, amigo, eu conheço alguém que pode te ajudar, pode te tirar dessa vida. Não foi por acaso que você veio pedir comida aqui, não. Por favor, reserve um dia, venha toda semana aqui na minha casa, eu vou te apresentar a Jesus, ele pode transformar a tua vida. Pastor, depois de tomar banho, vesti uma roupa limpa e comi, eu aceitava qualquer coisa que ele me oferecesse. E eu comecei a ir para a casa dele várias vezes na semana. E ele começou a me apresentar a Jesus. E eu vi que Jesus Cristo poderia pegar aquele lixo da minha vida e ele poderia transformar. Eu vi que toda vontade que eu tinha de vencer o vício e que eu não conseguia, tinha alguém que podia me ajudar a vencer, e Deus foi habitando em mim, pastor. E Ele foi arrancando o vício, e Ele foi tirando aquela mazela, e Ele foi me devolvendo a dignidade. Pastor, hoje eu tenho um trabalho, eu voltei para a minha família, eu sou diácono dessa igreja. E aí, pastor, eu estou trazendo os meus 3 amigos, porque eu sei que o que Jesus fez por mim pode fazer por eles. E eu disse assim, glorificado seja Deus pelo sermão dos bêbados hoje. Porque eles me mostraram de maneira muito clara, através daquela vida, o que Deus pode fazer em alguém que diz, Santo Deus, o Senhor começou, mas por favor, completa a obra. E não depende de mim, depende do Senhor. O que nós vamos fazer durante essa semana, eu espero que você abra o seu coração para isso, é abrir a palavra de Deus todos os dias e ver na Bíblia o que Deus pode fazer na vida daqueles que dizem, Santo Deus, eu quero crescer na graça. Eu não quero ficar acostumado com essa vida cristã medíocre, vazia, sem profundidade no Senhor. Eu quero te conhecer e eu quero crescer. Eu quero ser a semelhança do teu Filho Jesus Cristo. Mas eu quero aprender a depender do Senhor, ter segurança do teu amor por mim e ter constância na tua presença. Para que você possa entender de maneira muito clara o que Paulo falou, a graça de Deus, ela quem te dá a vitória, mas é por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos ouvir uma música nesse momento. Enquanto você estiver louvando, eu quero convidá-lo a abrir o teu coração a Deus e cantar de coração, assim, do fundo da tua alma, e dizer, Santo Deus, usa essa semana de alguma maneira para que eu cresça no Senhor, para que eu seja alguém que eu não sou ainda na vida cristã. Mas, por favor, me ajuda a ter a segurança do teu amor e a certeza de que se eu aprender a andar constante na tua presença, o Senhor vai me fazer crescer. Então, louve a Deus. E, ao final, eu quero orar com você.
Se coloca em pé para a gente louvarmos o nome do Senhor.
Muito obrigado por tua palavra, muito obrigado porque esse verso tão pequeno é tão profundo. Mas nós pedimos ao Senhor que ao sair da igreja hoje, possamos sair com esse ensino claro do apóstolo Paulo. Ele começou, ele apenas começou, então dependa dele e permaneça constante na presença dele para que ele complete a boa obra. Santo Deus, nós queremos crescer de verdade. Nós queremos crescer na graça, no teu poder, mas para isso precisamos aprender a olhar para ti e permanecer ao teu lado, que ao longo dessa semana, nesses momentos de oração que vamos ter ao longo do dia, num dia especial de jejum, possamos sentir o Senhor dizendo, meu filho, eu quero completar o que eu comecei, volta à minha presença. Usa-nos, Santo Deus, quem vai pregar e quem vai ouvir essa semana de maneira poderosa. Que tenhamos uma semana grandiosa na tua presença, é o que te peço. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe.